Bom dia, é o Notícias Agrícolas, melhor dizendo, boa tarde, 12 horas e 5 minutos. Notícias Agrícolas começando mais um boletim ao vivo aqui para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Vamos falar do boi lá em Santana do Livramento, boi gaúcho. Vem com a gente. O mercado do boi esfriou no Sudeste e Centro-Oeste, porque já começa aí um ritmo de quase desova. As pastagens ainda dão suporte, mas o produtor já tem que folgar pasto e os frigoríficos já percebem isso. Já estão sentindo, estão comprando da mão para a boca e provavelmente aqui agora de estabilidade por um viés de baixa. No Rio Grande do Sul, ao contrário, lá está subindo um pouquinho, ainda longe da necessidade do produtor. Quem vai nos confirmar isso é o D'Artagnan Soares Carvalho, mas está subindo. É isso aí, né, D'Artagnan? Seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, um prazer mais uma vez estar ao vivo com teus ouvintes aí, dos negócios rurais, negócio agropecuário. Giovanni, realmente, o nosso gado aqui no sul, ele começou a dar uma leve melhora. Não é, está longe ainda da nossas pretensões, mas deu uma leve melhora. Uma leve melhora. Agora começa a faltar o boi a pasto, né? E os frigoríficos já contando uma melhorada.
Perfeito. Esse boi a pasto que está faltando é aquele boi que ainda resiste em alguns pastos aí, e também aquele boi que deveria estar em pasto, que nesse verão teve soja, né, D'Artagnan? Ou seja, é um rebanho mais curto de uma maneira geral, né?
É o que está acontecendo aqui. Vou te dar uma geografia da nossa realidade. A soja está tomando conta dos campos. Dos campos agricultáveis, vamos dizer assim. Né? E o boi está indo para aquele campo, vamos dizer, de pior qualidade. Né? Porque o rendimento da soja para o rendimento da pecuária não tem comparativo. Né? Tu vê que é um absurdo da quase, sei lá, 200, 300% de rendimento a mais que o boi. Então, tu tá pegando aqueles campos nobres e tá botando soja, arroz e outras culturas, né? Algumas regiões cevada e trigo, e o boi tá indo para aquele campo duro, né? Aquele campo mais de menor qualidade. Então, nós estamos com a nossa pecuária amontoada aqui no E agora nós passamos um verão seco, em algumas regiões aqui do sul. É um verão bem, não com seca, mas com chuva bem espaçadas, longe do normal. Agora, semana passada, recém, nós estávamos aí com 40 dias sem chuva. Semana passada, agora, fim de semana, recém choveu, aí veio uma chuva boa, deu 150 milímetros. Pelo menos juntou água, né? Porque o campo não vem mais, né? O campo agora, nessa época, já entra na dormência. O campo que tinha que brotar, as espécies de verão já brotaram. E agora entra em dormência. E as passagens que o boi agora tem gado preparado para entrar em pastagem, as pastagens, concomitantemente com todo esse nosso problema de seca e atraso de colheita e tal, estão um pouco atrasados também aqui no sul, né?
Exatamente. É o que a gente pode falar já aí, que é uma característica, né, D'Artagnan, que na verdade a safra mesmo é agora, começa agora para vocês, né? Porque praticamente virou essa história da soja entrar cada vez mais forte aí, o que era safra de verão virou praticamente entre safra, né, D'Artagnan?
Realmente nós não temos mais aquela trabalhava com extensivos. Hoje a safra começa, a nossa safra começa em novembro e se estende até outubro, agosto, né? Então é uma coisa só, não tem mais aquele, vamos esperar entre safra, antigamente tinha, né? Vamos esperar entre safra para ficar melhor. Não, hoje não tem, hoje é uma coisa só, ao contrário, agora começa a baixar, deu esse pico aqui, mas eu acho que não se mantém, sabe? Eu acho que vai começar a baixar. Até, eu acredito que até agosto.
É, porque esses animais agora que vão para os pastos, eles vão ficar prontos lá para fim de julho e agosto, né, D'Artagnan?
E aí o que, que acontece? É que setembro já precisa entrar para os plantios, né?
Uhum, exatamente.
Então tu tem que despejar toda a tua mercadoria.
Uhum.
Então pronta, tu tem que botar no mercado.
Uhum.
E concomitantemente, uma super oferta, os preços vão lá para baixo.
Uhum, exatamente. Aí, naturalmente, o pessoal tem que correr, porque depois de setembro já tem que já começa a soja de novo.
Já,
né?
Começa tudo de novo, né? Já, uhum, começa o ciclo de novo.
Exato. E D'Artagnan, nós estamos vendo hoje aí mais ou menos uma faixa de quanto quilo, hein?
Hoje nós estamos trabalhando aqui sobre o livramento, um peso vivo do boi, né? De 5,5 litros. E 4,50, 4,60, até 4,50 na vaca gorda.
Uhum. Então vamos lá, 5 a 5,10 no boi e 4 e quanto na vaca?
De 4,50 a 4,70.
Uhum. 4,70 na vaca. Uhum. Perfeito. Isso daí teve uma. Você calcula que veio uma altazinha aí de quanto mais ou menos aí, D'Artagnan?
Olha, nós tivemos de novembro para cá. Nós tivemos um acréscimo aí de 30 centavos.
Uhum.
Tá? Que é pouco.
É
pouco.
Exatamente, é isso que eu ia falar, D'Artagnan. É, 30 centavos de novembro para cá é muito pouco, né? Quer dizer, para um rendimento de carcaça de quanto mais ou menos, D'Artagnan?
Olha, o rendimento de carcaça, aqui também nós temos o problema do. Nós temos rendimento de carcaça e rendimento de frigorífico, né? Porque o rendimento é frigorífico, não é, tu, né?
Uhum.
Então, hoje, eu posso te dizer que uma vaca com 47,5, 48, e boi 50, 50,5 de rendimento.
Uhum.
Tá? Isso um bicho tem acabado para ter esse rendimento, né?
Uhum. É, você já havia comentado aqui conosco que há uma briga, né, D'Artagnan? Porque perde muito no rendimento, né?
Nós perdemos muito no rendimento, nós somos muito judiados, vamos dizer assim, né?
Uhum.
No rendimento nos frigoríficos aqui. Eu não sei se é uma política no Estado ou se é geral, né? Uhum. Mas eu acredito que seja meio geral, porque nós temos.
Aqui o rendimento médio está na faixa dos 54, viu, D'Artagnan?
Olha aí, que maravilha.
Uhum.
Que maravilha. Tu sabe que eu fiz um estudo com um colega meu de faculdade nos anos de 90, na década de 90,
uhum,
né? Os rendimentos médios de frigorífico aqui era de 57,9%.
Uhum.
É, quer dizer, o gado com uma genética inferior,
uhum,
porque era outra era, uma genética inferior, talvez um acabamento não tão bom, e hoje tu trabalha com uma genética boa, acabamento de primeira, e tu perdeu no mínimo 7, 8 pontos de rendimento de lá para cá.
Exatamente.
Então não dá para entender essa equação, né?
Despencou de 57 para pouco mais de 50, né?
Não dá para entender essa equação, né? Mas,
uhum. Exatamente. E, D'Artagnan, então você calcula que há um fôlegozinho para os próximos tempos aí, né? Naturalmente, por conta dessa escassez, dessa oferta um pouco menor, mas naturalmente que depois de junho em diante vai começar, melhor dizendo, pelo menos até julho, julho, agosto, já começa a desova de novo, né, D'Artagnan?
Eu acredito que até julho a gente tem ainda um pouco, uma leve, uhum, melhora de preço, né?
Uhum.
Tá? Mas a partir de julho, agosto, certo? vai começar a desova de gado e aí começa a despencar.
Começa
a despencar porque as pessoas têm que liberar campo para entrar...
A soja, né?
A soja, né?
E, Dartanha, com esse gado indo para pasto aí, uns 50, 60 dias para acabar, e as chuvas dos últimos, pelo menos da última semana, e essas pastagens de inverno, que são pastagens muito boas, né, depois que sai a soja também, é tempo suficiente, 50, 60 dias para terminar um animal?
Não, tô botando um gado de qualidade, um gado já embaladão, né, que está saindo de um inverno embalado, um grão embalado, uhum, termina ele tranquilo em 45, 50 dias.
Uhum. Perfeito.
Tendo uma boa qualidade de comida, né?
Uhum. Não precisa de muita suplementação, né?
Não. Uhum. Sabe que aqui até não tem, eu já havia comentado contigo, a gente não tem muito confinamento no estado aqui.
Uhum.
Ainda mais uma, alguma coisa, alguma suplementação a coxo, assim, a campo, não, uhum, não em confinamento.
Não,
bota num alto consumo,
uhum,
um proteinado, uma ração, uhum, de qualidade.
Só para dar um reforço, né, D'Artagnan?
É verdade. É só para dar uma mãozinha para um acabamento final e, uhum, nada mais.
Exato. D'Artagnan, vocês matam boi aí aonde? Aí? Quais são as unidades mais próximas aí de vocês?
Nós temos unidades aqui em Bagé, tem unidade em São Gabriel, e isso aqui dá em torno de, ao redor de 150 a 170 quilômetros da terra do nosso município, e nós temos duas unidades,
uhum,
do Marfrig, né? E tem algumas outras empresas, alguns outros frigoríficos menores, aí a 300, 400 quilômetros, que ainda trabalham com peso vivo e é o que a gente preconiza. Aí eu ainda prefiro ir podendo vender a peso vivo.
Uhum. Você falou Marfrig, são duas unidades do Marfrig aí, D'Artagnan?
Nós temos três, mas uma está fechada, é Alegrete, uhum, São Gabriel e Bagé.
Então, também não tem muita competição pelo boi também, não, né, D'Artagnan?
Não, sabe que até tem. Nós temos aqui, de Santa Maria tem o frigorífico Silva, que é um frigorífico grande também, que dá, uhum, 260 gramas de livramento.
Uhum.
Depois nós temos alguns, tem o frigorífico Sapé, tem, uhum, Venâncio Aires, o Crote.
Uhum.
São frigoríficos menores, mas são muito sérios, trabalham com peso vivo,
uhum,
e ainda assim conseguem concorrer. Mas é que o Marfrig, pelo tamanho, né, ele acaba absorvendo mais da metade do...
Uhum.
Do produto.
Exato. E tem muita concorrência pelo animal exportado vivo, D'Artagnan? Como que está aí?
Olha, tu sabe que tem bastante. Nós, uhum, temos até essa uma questão talvez não. Acredito que seja uma das coisas que está ajudando também na suba do nosso boi.
Uhum.
Porque nós temos... um navio ancorado no Porto de Rio Grande,
uhum,
e esse navio leva 20 mil terneiros para a,
uhum,
Líbia.
Uhum.
Né? Então, hoje eles estão pagando terneiro a 6,20. Né? Terneiro inteiro, né?
6,20?
6,20 no peso vivo, um terneiro até 250 quilos.
Uhum.
Né? Então, muito produtor aqui da região parou de invernar, né? Parou, uhum, de terminar o boi e se especializou em fazer terneiro dentro do navio, que o navio, vou ter que dizer, há uns 10 anos o navio está comprando, uhum, todos os anos. Né? Então, tem essa outra concorrência também, né?
Exato.
Que é um bom negócio, né?
Uhum.
É muito bom negócio vender um terneiro hoje de 250 quilos.
Exato. É? Além de ter essa concorrência, tirou a reposição do mercado, né, D'Artagnan?
Tirou a reposição do mercado. E aí vem a concomitância toda, que vem aumento de preço de boi,
uhum,
dá uma melhoradinha pro produtor final, né?
Uhum.
Mas eu não sei até onde vai isso, eu não sei se não vai faltar lá na frente também, né, Giovanni?
Exato.
Será,
exato,
que futuramente não vai faltar boi?
Esse 6,20...
Vou ter que aumentar a cria, né?
Esse 6,20 que está sendo pago para o terneiro aí na porta do navio, isso daí é o mesmo que vocês estão pagando na reposição mais ou menos hoje, D'Artagnan?
É mais ou menos isso aí.
Uhum.
É mais ou menos isso aí. Sabe que as feiras de terneiro aqui, Nós já tínhamos 3 feiras de terneiro aqui na região e saiu isso aí, a fêmea a R$ 6,00, R$ 5,80, o macho a R$ 6,30, R$ 6,20, R$ 6,15, né? Uhum. Claro que aí tu tem comissão de remate, coisa e tal, aí tu baixa um pouco do teu bicho, né?
Exatamente, maravilha então. Ficamos sabendo, né, junto com o D'Artagnan, um pouco da realidade aí do boi gaúcho, né? E só nós, o Notícias Agrícolas, daqui de cima vai falar com vocês, viu, D'Artagnan? Por isso que nós estamos sempre te procurando aí para mostrarmos para o resto do país um pouco dessa realidade. É, o boi é um só, mas aí o boi é diferente, né, D'Artagnan?
O boi é diferente apenas pela genética, né, Giovanni? Nossa genética hoje. Nós aqui no sul trabalhamos com bicho europeu, né?
Exatamente. Mas o preço, a precificação é outra, a realidade é outra, o sistema de produção é outro. Ou seja, é quase um outro bicho, viu, D'Artagnan?
Torna sendo quase um outro bicho.
Exatamente.
É outro sistema.
D'Artagnan, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. Viu? Tenha um ótimo dia, um bom feriado aí. E vamos em frente, nos mantenha sempre informado, tá bom?
Muito obrigado, Giovanni. Estou à disposição sempre que precisar. Eu estando no ar, eu estou à tua disposição e posso, na medida do possível, esclarecer a nossa realidade para os teus ouvintes aí. Um abraço, um bom feriado a todos. Vamos tocar.
E lembrando, né, viu, D'Artagnan, que eu esqueci de comentar que você é o presidente do Núcleo Pampa Gaúcho dos criadores de Hereford e Bradford. Forte abraço.
É isso aí, um abraço, amigo.
O boi, né, o boi lá em Santana Livramento e região está dando uma leve subida porque tem escassez, né? Primeiro porque a boiada já é menor nessa época do ano, os campos de pastagens diminuíram, a soja entrou, e então o boi está um pouco mais curto. Agora começa a pastagem de inverno, o boi vai para o pasto, pastagem boa, né? As pastagens de inverno no sul são muito boas, mas esses bois levam mais uns 50 dias, 60 para serem terminados aí. Ou melhor, acabados, de modo que vai haver uma leve puxada ainda, possivelmente, nos próximos tempos, mas a partir de final de junho, julho, já começa a desova, o pessoal vai ter que folgar pasto, sair, tirar e limpar as áreas para voltarem a plantar soja aí de setembro em diante. Claro que não todos, mas isso vai encurtando um pouco a boiada cada vez mais. No entanto, há aquele período de desova. Então, o D'Artagnan Soares Carvalho, lá, que é do Núcleo Pampa Gaúcho de Hereford e Bradford, acredita que vai ter uma puxada no quilo lá do boi nos próximos tempos e depois tende a barrigar novamente. Vamos aproveitar agora para darmos uma olhada no boi Sudeste e Centro-Oeste, né? Que é onde é precificado pela B3. O abril, 156 sem negociação aqui conosco. O maio caiu 0,07% a 153,15. O junho subiu um pouquinho, 153,25%. A 0,07%, o julho está zerado aqui para mim. O boi gordo Cepéia, ontem, dia 29 de abril, caiu, deixa eu checar aqui, isso mesmo, caiu 1,19%, ficando em R$ 154,25. Fique com a gente, o Notícias Agrícolas volta em instantes. Muito obrigado.